Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, estendo os meus cumprimentos ao público presente aqui na Câmara Municipal, cumprimentando também o povo de Buritis, nos seus lares aqui na cidade, também no meio rural de Buritis, cumprimentando nosso povo também em outras cidades, em outras localidades, em outras cidades vizinhas. Convido nesse momento o vereador Arley Prisco para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos, fazer a oração que o Pai nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que é teu reino.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário. Presente. Doutor Fernando. Danilão da Funerária.
Presente.
Gildo da Mariquita. Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho. Vaninha. Deu a palavra, presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, temos o ofício aí. Do convite para a reinauguração do Centro de Reabilitação localizado na rua Vicente, 21 de abril, número 531, Centro, em Buritis. Evento realizado dia 22 de maio de 2026. A sexta-feira. Leitura do ofício. Prezado senhor presidente, temos a honra de convidá-lo a vossa senhoria, bem como os demais membros dessa egrégia Casa de Lei, para a solenidade e reinauguração do Centro de Habitação localizado na rua 21 de abril, número 531, Centro de Buritis. O evento realizará dia 22 de maio de 2026. Certos que podemos contar com vossa honrosa presença, que certamente abrilhantará este momento de grande importância para a saúde do nosso município, colocamos nossa disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos e de elevado apreço à distinta consideração. Suzilane Lessa Ramos. Coordenadora do Centro de Reabilitação. Segundo ofício, número 19/2006, convite aos vereadores para a inauguração da nova sede da 205ª subseção da OAB de Minas Gerais, que realizará no dia 27 de maio de 2026, quarta-feira, às 8 horas e 30 minutos, na sede localizada na Rua Floresta, número 799, Centro de Buritis. Será motivo de grande honra e satisfação contar com a presença de vossas excelências nesse momento especial para a advocacia da nossa subseção. Atenciosamente, doutora Bruna Braga, presidente. Eu vou falar, presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Projeto de lei sem número 2026 dispõe sobre a gratificação de produtividade para os servidores públicos efetivos do Poder Legislativo do município de Buritis, Estado de Minas Gerais, incluindo os servidores cedidos a outros órgãos e entidades e dá outras providências. Apresentação, indicação número 33. De 2026, sugere ao Poder Executivo, o Secretário Municipal, através de sua Secretaria competente, o pedido de moradores do bairro Taboquinha que possa estar molhando as entradas da cidade. Indicação número 34/2026 sugere ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal, através de sua secretaria competente, o pedido de quebra-molas na rua Dom Pedro II, no bairro Taboquinha. Indicação número 35/2026 sugere ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal, através de sua secretaria competente, o pedido de moradores da rua Brasília, esquina com Monte Azul, que possa fazer um quebra-mola. Deu a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, eu quero apresentar um projeto da minha autoria, de número 017/2026, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização da tradicional festa da Associação dos Artistas Regionais de Buritis, Minas Gerais. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Apresento o projeto de lei número 016/2026, reconhecer de utilidade pública a Associação Resenha Esporte Clube. Devolvo a palavra.
Dando sequência, a partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Olá, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia nessa casa aqui essa noite e quem está nos acompanhando aí pela Clube FM. Uma boa noite toda especial aí para os nossos ouvintes. Hoje, senhor presidente, eu quero fazer uma sugestão tanto para o nosso secretário de obras ou para a nossa secretária de saúde. Recebi várias reivindicações aí do pessoal em frente ao postão. Pessoal que vai ali à noite, às vezes está ali na sua aflição acompanhando um parente, aguardando alguma coisa. Lá fora não tem lugar nenhum de se acomodar ninguém, né? O pessoal fica ali nos meio-fios sentado, caçando um lugar para ficar. E a gente sabe que sempre tem, né, essas situações lá. Então que eles possam estar providenciando ali uns banquinhos, naquela areazinha que tem tipo um jardim lá, ou do lado, né, ou mesmo lá fora na recepção, que o pessoal possa estar se acomodando melhor, né, porque a gente passa ali direto ali à noite ali, tá os familiares lá fora sem acomodação nenhuma, todo mundo ali na sua agonia, né, é uma situação meio desesperadora para todo mundo e não tem lugar nenhum de se acomodar. A gente sabe que é um pronto-socorro tal, mas é a nossa cidade, é a realidade, a gente tem que se adequar à nossa realidade. Então que eles possam ter um olhar melhor para aquela situação ali, porque na recepção onde o pessoal aguarda ali para triagem, todo mundo pode observar que diminuiu bastante as cadeiras ali, né? Então são poucas que fica ali o pessoal aguardando a triagem. E lá fora os familiares sem lugar nenhum de acomodação. Então que eles possam estar olhando melhor para essa situação. Quero fazer uma outra reivindicação aqui publicamente. Eu já conversei com o nosso colega Douglas e ele sempre tem corrido aí atrás, tentando, né, amenizar os problemas das nossas estradas. E ele está bem atuante. Eu quero aqui relembrar publicamente a estrada da região dos Mangues, né? Tem um aterro lá que o pessoal está cobrando a manutenção desse aterro, que está passando bem estreitamente naquele local lá e pode ficar pior, né, ou danificar alguém que passar com a carga pesada ali. Então os moradores ali estão preocupados com essa situação e que ele possa estar dando manutenção, principalmente nesse aterro. E assim também, aproveitando a oportunidade, fazer uma cobrança aqui para o cascalhamento lá do Banco da Terra, né? A estrada ali, Vias Pedras, está bastante emburacada, né? E desde o início do mandato que a gente tem cobrado um cascalhamento, uma manutenção ali na região do Banco da Terra. Espero que ele está nos ouvindo e possa estar atendendo. E assim que ele tem dado a manutenção necessária. Semana passada eu até agradeci ele pela região ali dos Confins, que foi lá, passou a patrola. Tem outro serviço para ser feito, mas ele sempre está correndo atrás e acredito que logo ele vai estar atendendo esse pedido e está melhorando a estrada ali, Vias Pedras. E quero aproveitar a oportunidade também convidar a todos, né, em nome da Rosana e da comunidade, do pessoal lá da Copago, nesse final de semana, agora dia 24 de maio, está se comemorando a festa do Divino Espírito Santo. Tem a missa lá às 10 horas e depois no almoço tem um churrascão lá, que é de excelência. Então a Rosana está pedindo aí para convidar a todos e espera lá todo mundo, né, principalmente nós vereadores aqui, para estar prestigiando a festa lá da Copaco. Devolvo a palavra, presidente.
Nessa noite eu quero também cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, estender meus cumprimentos a todo o povo de Buritis que estão nos vendo, que estão nos ouvindo nesse momento, pessoal do meio rural, povo do rosto queimado de sol, assim como o vereador professor Branquinho, a minha origem está lá no meio rural, lá no distrito de São Pedro, Passo 13, e me tornei conhecido, Zileu, aqui em Buritis também, graças a Deus, com um trabalho que vem repercutindo, né, nos quatro cantos de Buritis. Isso nos enche de orgulho, somente gratidão ao povo de Buritis, cidade, meio rural, e também ao povo lá do distrito de São Pedro, Passo 13. Primeiramente, gratidão a Deus que nos coloca de pé todos os dias, para que nós possamos continuar cobrando, reivindicando, sendo porta-voz do nosso povo, tanto cidade quanto do meio rural. Eu também havia recebido essa cobrança que o Didé, lá da questão do Banco da Terra, isso na reunião passada, acabei esquecendo de mencionar, e aqui eu reforço também, realmente a situação lá, pelo que o pessoal está falando, a situação é complicadíssima, né? Reparos nas estradas lá da região do Banco da Terra se faz extremamente necessário. Aqui eu quero cobrar também reparos na Serra do Assentamento Nelson Mandela, né? Uma região que o Branquinho sempre defendeu, Zileu. Lá nem estrada existia, quando o prefeito lá em 2013, né, quando nós entramos em 2013 como vereador, eu também estava como presidente da Câmara, nós buscamos uma parceria, e aí foi contratada uma máquina da Destral para fazer, desbravar aquela serra, aquilo era um, sei lá, passava, era um trilho de passar gado, não era nem uma estrada de verdade. Hoje não, hoje tem uma estrada lá que necessita de reparos, né, e eu tenho certeza que logo eu falei com o Rufino, nós tivemos lá na festa lá do CTG, no evento CDG, um evento muito bacana, extraordinário, e aqui eu parabenizo o Getúlio Taborda, todos os organizadores lá do evento, o 22º Rodeio Crioulo, na verdade um evento que enaltece a cultura gaúcha, né? Um evento que de forma muito significativa, porque na verdade é um evento que enaltece valores como companheirismo, a honra, né? Vai muito além de uma competição, ali se encontra familiares, se encontra amigos, e como eu mencionei, é um evento muito bacana. E naquele momento, quando foi voltando àquela questão da estrada do Nelson Mandela, dizendo da importância desses reparos lá. E lá eu encontrei o Rufino nesse evento e reforcei com ele. Falei, Rufino, é necessário fazer esses reparos na Serra do Nelson Mandela, e é preciso também fazer os reparos nas estradas vicinais em torno do distrito de São Pedro do Passa Três, e ele concordou comigo, lá tem buracos enormes lá. Na reunião passada eu mencionei aqui, a fala não foi agressiva, não foi uma fala ofensiva, não foi uma fala para ofender ninguém, não. Na verdade, o vereador que se cala, você pode ter certeza, se eu fosse calado, eu tinha ficado só um mandato aqui. Eu estou quatro mandatos consecutivos, porque nós cobramos aquilo que tem que ser cobrado, nós reivindicamos aquilo que tem que ser reivindicado, nós elogiamos aquilo que tem que ser elogiado. Então esse é o perfil do vereador professor Branquinho e tem dado certo. E continuarei assim, cobrando, reivindicando, elogiando quando é preciso, pedindo desculpa também quando eu estou errado, porque eu acho que isso também é extremamente importante. Então fica aqui mais uma vez as nossas cobranças referentes às estradas vicinais do distrito de São Pedro Passo Três, região do Riacho Morto também, que precisa de mais da conta de reparo nas estradas. E todas as estradas, como eu mencionei, lá no entorno do distrito. Aqui eu quero parabenizar nessa noite também o Clarindo. Clarindo, ele mexe com construção de meio fio, sarjeta, né? Ele pegou para fazer a obra lá do distrito de São Pedro Passo Três e realmente, Clarindo, dá os parabéns para você e sua equipe pelo trabalho brilhante que está fazendo na questão do meio fio, né? E também da sarjeta, por onde a água vai passar. Trabalho realmente bacana. Estou muito feliz com esse asfalto que aconteceu lá, esses 840 mil que foram executados. E dizer ao povo do distrito de São Pedro Passo Três que estão nos ouvindo nesse momento, que em breve serão mais 820 mil reais. E aqui eu agradeço publicamente ao nosso deputado federal, Paulo Abiaquio, um deputado extremamente atuante em Buritis, na saúde. Nós colocamos na saúde esse ano também, em obras que eu já falei que já colocou no Veredas e outros lugares, nas escolas, como tem o deputado Gustavo Santana. Então, muito feliz com a atuação desses deputados, são parceiros do mandato do vereador professor Branquinho. Então, logo, mais uma obra lá no distrito de 820 mil reais de pavimentação asfáltica. E aqui, para findar as minhas palavras, eu quero dizer ao Olegário, até mandei uma mensagem para ele hoje, Olegário lá da Associação das Pedras, região das Pedras aqui em Buritis. Hoje a assessoria do deputado Paulo Abiaquio entrou em contato comigo Eles já vão começar o trâmite documental, a documentação, para logo estar retirando o trator, a carreta, o arado, a plantadeira, a adubadeira. Tudo isso eles vão retirar para a Associação das Pedras aqui em Buritis. Passei já o contato, né, do responsável lá na Codevasf. O Olegário vai estar ligando, vai estar recebendo ali aquelas exigências, né, aquele checklist ali da documentação. E logo a Associação das Pedras vai estar recebendo tudo isso que eu mencionei aqui. E eu agradeço demais a conta, primeiramente a Deus, e segundo ao deputado federal Paulo Biac, que confia no trabalho do vereador professor Branquinho, nós conquistamos credibilidade. Hoje alguém disse para mim: Branquinho, quando você fala, o povo acredita, porque o Branquinho realmente, eu só falo quando eu tenho certeza absoluta. Eu só falo aquilo que eu posso realmente mostrar, aquilo que eu posso realmente provar. Então eu criei um perfil disso, e quando eu falo também, minha palavra não volta atrás. Eu costumo dizer que minha palavra não faz curvas. Então, realmente, muita gratidão. Aproveitando, mandar um abraço para o Vandé, que está aí ouvindo a reunião nesse momento, ouvindo, nos vendo também nesse momento.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que estão aqui no plenário, na pessoa do Zileu, da dona Cidinha, do meu amigo querido, juvenil, veinho, pessoa querida por essa vereadora, esposa do Alencar, e os nossos servidores dessa casa. Presidente, eu quero iniciar a nossa fala parabenizando dois grandes empresários do nosso município, os nossos amigos Paulo Barbosa, sua esposa Lília, e toda a equipe do supermercado Nogueira, pela realização da primeira corrida promovida em nosso município. Mais do que um evento esportivo, essa iniciativa representou um importante incentivo à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da nossa população. E quando o setor empresarial investe em ações que promovem o esporte, fortalece também valores essenciais, como a disciplina, a superação, a união e o cuidado com as pessoas. Né, que esta seja apenas a primeira de muitas edições, fortalecendo cada vez mais o esporte e inspirando nossa população a buscar saúde, movimento e qualidade de vida. Também, presidente, dizer que hoje é 18 de maio, um dia muito importante, dia do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesta manhã eu recebi em nosso gabinete a visita de servidores do CREA, da Assistência Social, que nos convidaram para uma caminhada de conscientização que acontecerá na sexta-feira, a partir das 7h, saindo da Secretaria de Ação Social. E essa ação é muito importante porque chama a atenção da nossa população para um tema sério, delicado e que precisa ser cada vez mais discutido: a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É fundamental que a gente fale sobre isso, que nós orientemos, denunciemos e fiquemos atentos, porque cuidar das nossas crianças é responsabilidade de todos nós. Quero parabenizar desde já a secretária Flávia Maia, toda a equipe da Ação Social, o CREAS, e todos os envolvidos pela campanha do Maio Laranja, que tem feito um trabalho essencial de conscientização e de prevenção. Também dizer, presidente, que na sexta-feira da semana passada eu tive a satisfação de estar ao lado do prefeito Rufino, realizando a entrega oficial de importantes conquistas para a comunidade Luz da Esperança. Primeiro, nós entregamos uma caixa d'água de 15 mil litros, que é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Zé Vito, garantindo mais dignidade, segurança e abastecimento para cerca de 100 famílias daquela comunidade que há muito tempo sonhava, presidente, com uma estrutura capaz de atender verdadeiramente as suas necessidades. E também realizamos a entrega de uma ponte de concreto, uma obra histórica para aquela região. Foram mais de 14 anos de espera, de sofrimento de famílias ilhadas no período chuvoso, enfrentando dificuldades para escoar sua produção, buscar atendimento de saúde, garantir o direito de ir e vir. E agora esse sonho antigo se tornou realidade. Não entregamos apenas uma ponte, entregamos acesso, presidente, desenvolvimento, segurança e respeito àquela população. Também, presidente, na semana passada, na quarta-feira, essa vereadora foi procurada por pequenos e médios produtores da região da Chapada, das Pedras, de Serra Bonita e Banco da Terra. Trabalhadores que têm um papel fundamental no fortalecimento da economia do nosso município. E quero aqui citar com carinho o nome de um grande amigo daquela região, que é o Valdenide, uma pessoa querida que, junto com os produtores, trouxe essa importante reivindicação ao nosso gabinete. A demanda apresentada foi sobre a necessidade urgente de melhorias no acostamento da rodovia MG-400, no entroncamento para a Serra Bonita, para a Chapada, para as Pedras, para o Banco da Terra, incluindo também o alargamento da plataforma para a criação de uma faixa de desaceleração, trazendo mais segurança para todos que utilizam essa importante via. Esse trecho, presidente, recebe diariamente um grande fluxo de carretas, de caminhões e produtores que utilizam a estrada para escoar os seus grãos, suas sementes e toda a sua produção, movimentando fortemente a economia local. E diante dessa preocupação, registramos uma ocorrência de número 6013 de 2026 e oficiei imediatamente o DR ao Birajara, levando essa solicitação em nome dos produtores e toda a população que depende dessa importante região. E fico muito feliz, presidente, em trazer uma resposta hoje, neste plenário, concreta para a nossa população. O Birajara, diretor do DR, prontamente nos respondeu, atendendo nossa solicitação e também do governo municipal, informando que as obras iniciarão a partir de 1º de julho deste ano. Então, quero deixar aí desde já a nossa gratidão ao diretor do DR pela atenção, pela presteza, pelo compromisso em atender com rapidez essa importante demanda dos nossos produtores rurais. São essas considerações deste momento, presidente. Demais assuntos falarei no momento de liderança.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite ao público presente, especialmente à esposa do nosso amigo vereador Alencar Apolinário, doutora Vanessa, que está aqui presente, nossos amigos que estão ali, toda a população de Buritis que nos ouvem aí pela Rádio Clube FM, também nos assistem aí pelo nosso canal da Câmara, YouTube. Presidente, nessa noite, serei breve, eu queria apenas aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar o Paulo Nogueira e a sua esposa Lilian também pela primeira corrida de rua organizada. Eu não estive presente, mas tive a oportunidade de conversar com os colegas e verificar que foi um evento muito bem organizado, né? Nosso colega aqui, Carlos Fernando, esteve lá e me passou que tinha um café da manhã lá digno de rei e rainha. Está entendendo? Que tinha de tudo, né? Tinha isotônico para quem quisesse, né? De fato, um evento muito bem organizado, que celebra, né, a saúde da nossa população e incentiva as pessoas ociosas a participarem, né? E tá cuidando um pouco de si, que é muito importante. Às vezes a gente toca o nosso dia a dia sem ter uma preocupação de cuidar da nossa saúde, e evento como esse vem para despertar em nós a importância de nós cuidarmos da nossa saúde. Então, Paulo, que é um grande amigo, que é um grande empreendedor, ter esse cuidado e ter essa visão, eu achei espetacular a iniciativa, espero que continue aí todos os anos e vou me preparar para participar da próxima. Essa eu não tinha a menor condição, estou extremamente sem preparo físico, né? Estou ocioso, não tinha condição de participar, mas na próxima, com certeza, estarei. Queria também aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a diretoria do Centro de Tradição Gaúcha de Buritis, nas pessoas do seu Aliceu Kogler e também do seu Getúlio Taborda, né, pessoas que estão empenhadas em manter a tradição de pé, em manter o rodeio crioulo de pé e trazer essa etapa aqui para Buritis, e estivemos lá presente, confraternizando com eles durante toda a semana, conversando com os amigos, trocando ideias, né? E ontem confraternizando com aquele belo costelão ali, aquele almoço espetacular produzido ali por todos que estavam trabalhando, né? com muito carinho ali. Nós tivemos a oportunidade, inclusive vários colegas aqui, vereadores, estivemos lá presentes. Foi um evento muito bem organizado. Fiquei muito feliz de estar mais uma vez, mais um ano, ali com eles, confraternizando, trocando ideias, que é muito bom para a nossa cidade. Também informar a população, presidente, que nosso debate na semana passada em relação ao lixão tem produzido muitos efeitos, né? Nós estamos, junto com a administração, o prefeito Rufino, secretário de administração, Salvador Mariano, e os colegas aqui na Câmara, doutor Fernando, vereador Alencar Polinário, vereadora Vânia, nós estamos trocando aqui ideias e sugerindo já temos já algumas ideias de alguns espaços que têm total condição de abarcar, né, esse projeto tão importante para Buritis, que é a remoção dali do lixão e tornar aquilo lá um aterro sanitário. Nós já temos uma ideia até muito bem construída aqui entre os colegas. Já fizemos a sugestão para o prefeito, que ficou de analisar, e se for necessário faremos uma indicação formal a ele do lugar que nós estamos debatendo aqui. Acho que será muito bem-vindo. É um local estratégico, um local que é basicamente é uma especulação imobiliária. Então eu acho que é um lugar que vai ter total condição de receber esse aterro sanitário, essa usina de reciclagem também, e eu acho que vai ser muito bem-vindo, e está já sendo construída essa solução, e acho que o prefeito vai acatar e vai dar certo. Então a gente, de fato, como propomos na semana que vem, que essa ideia viesse de repente aqui da Câmara, de fato ela veio e já está em pleno andamento já. E se Deus quiser, ainda esse ano nós vamos resolver esse problema lá do lixão. Nesse momento são essas as minhas palavras, presidente. No momento de liderança, nós traremos um pouco mais de informação e traremos também nossas contribuições aí para o município. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas aqui, todo o público presente, todos os ouvintes aí pela rádio. Hoje acredito que a reunião vai ser bem resumida, que não temos pauta hoje, mas já fazemos nossos direcionamentos aí às pessoas, né, que estão aí para nos ajudar. Primeiramente aqui, quero pedir aí ao secretário de obras, Maica, aí, para poder estar revendo essas pistas de caminhada aí. Constantemente as pessoas têm cobrado a gente aí para um recapeamento aí, para que essas pessoas possam fazer os seus exercícios, né, com mais segurança. É um pedido que fica aí. E também um agradecimento ao Maicon, né, algumas pinturas de quebra-mola, faixa de pedestre em frente às escolas, que foram reivindicações que foram passadas para ele, presidente, e foram atendidas, né? Então, está de parabéns aí, fica no agradecimento. E também quero falar já do que aconteceu na semana passada, dos jogos do Geng. Eu não pude estar na reunião na segunda passada por motivo de força maior, de saúde aí, mas quero parabenizar aqui a administração, né, junto com a Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Educação, que foram mais de 10 cidades que passaram aí ao longo, uma semana conosco aí, né, parabenizar a Eliene aí por ter cedido as escolas, né, muitas aí com o conforto dos ar-condicionados, algumas aí até através, né, do nosso presidente Branquinho, através do seu deputado aí, para dar conforto, né, para os estudantes. Foi uma competição maravilhosa, pude participar de alguns jogos, né, você vê crianças sorrindo de alegria e outras chorando de tristeza por não ter chegado a seu objetivo. Mas parabenizar aí o secretário de esporte que se empenhou, né, colocou a cara a tapa aí para fazer esse evento, que é mais de 600 alunos, então assim não é fácil, e já tinha começado antes aí com a estrutura, pinturas das quadras, arquibancada no ginásio, então ficou tudo muito perfeito, presidente, né, as delegações de outras cidades parabenizaram, né, isso que aconteceu. Nosso colega Alencar esteve aí, participando aí desses eventos aí. Então, está de parabéns aí a Secretaria de Esporte, à frente do secretário Mário e toda a sua equipe, que é bastante competente para essa área e está resolvendo esse problema. Didé acabou de falar que Neymar está na Copa, hein? Tinha muita gente que não queria, mas foi. E também aqui, como os colegas que antecederam já falaram aqui da corrida que foi organizada aí pelo nosso amigo Paulo e sua esposa, Lília, né? Foi uma competição maravilhosa, tá de parabéns, né? Tive a oportunidade de participar, correr, junto com a vereadora Vânia aí também, que esteve presente lá. Foi um evento lindo, organizado, bacana, né? E parabenizar eles também por ter feito uma homenagem, né? A senhor Deusdete Corpo, que foi um senhor que ao longo dos anos, né, praticou esporte aí, a corrida. Então fizeram uma homenagem para ele aí. Então de parabéns aí, Paulo. E sempre que tiver esse tipo de evento, pode sempre contar com esse vereador. E também aqui parabenizar o campeão da prova, né, que é o Joaquim. É um cara que já está aí no ciclismo, se dedicando. E também agora está na corrida. Ficou em primeiro lugar. Vem se preparando e treinando, indo em outras cidades, representando a cidade de Buritis e competindo, e algumas vezes não chega, né, em primeiro, mas sempre ali em segundo e terceiro. Então está de parabéns o nosso amigo Joaquim aí. E no mais, parabenizar aí, como os colegas já falaram aí, o pessoal do CTG pela linda festa. Tive o prazer de participar lá 2 dias, né, no sábado e no domingo. Uma festa muito bem organizada, as pessoas ali muito acolhedora, muito respeitosa com a gente, e é uma tradição muito linda de ser acompanhada. Então, estão de parabéns aí os organizadores da festa do CTG. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, senhores, senhora vereadora, cumprimentar a todos que mais uma vez estão prestigiando a sessão da Câmara Municipal de Buritis, senhor presidente. De início, pegar uma carona aos colegas que me antecederam e enalteceram, como de fato merece ser enaltecida, a festividade de primeira corrida dos supermercados Nogueiras, promovida pelo senhor Paulo e pela senhora Lília. Foi algo nunca visto aqui na história de Buriti. Os colegas estão com dó de dizer que foi um evento esplêndido, que talvez a Secretaria de Esporte deveria pegar umas aulas ali com o supermercado Nogueira para aprender como que se faz uma corrida organizada. Foi muito organizado. O horário não teve atraso, entendeu? Cheguei lá, não, mas vai começar às 7 horas. Falei com a minha filha e ela me apertando, papai, vamos logo. Nós chegamos, nós já estava saindo. Então, muito organizado, tudo sinalizado. E para os atletas que chegaram, como diz ali o meu colega Roberto, tinha hidratação à vontade, isotônicos, água e uma fartura. Quem é cavalgada? Que eu falo que os cafezão só vão... Ô, Alencar, o café lá no, da sua casa não ganhava não, senhor. Pensa num café da manhã caprichado que foi no Mercado Nogueira. Também tem condição, nós estamos falando de um dos melhores e maiores supermercados de Buritis. O Mercado Nogueira, ele desponta hoje como um dos melhores supermercados. Hortifruti grangeiros, secos, molhados e aqueles açougues ali bem fiscalizados. É uma rede, na verdade, de supermercados aqui que merecem parabéns de toda a sociedade de Buritis. O Joaquim ficou em primeiro lugar. O Joaquim, na verdade, ele avacalhou com os outros corredores. Ele avacalhou. Eu estava ali desde o início e o camarada ali falando, quando nós olhamos, vem Joaquim. Falou, será que esse cara aí está participando? Ele passou igual uma bala. Joaquim merece ser patrocinado para ele correr na São Silvestre. E se Joaquim quiser, eu patrocino, eu sou um dos que
vou ajudar a conseguir patrocínio para ele ir para São Silvestre.
Conceda uma parte, doutor?
Estou concedendo uma parte ao vereador Arlen.
Vou ser breve. E tivemos essa conversa com o Joaquim, falando assim, Joaquim, você é um cara profissional, né? E a Lília conversou com ele, falou, Joaquim, só acompanha, incentiva. Aí ele falou, não, beleza, Lili. Na hora que foi começar a corrida, doutor, ele viu que tinha alguns atletas de Unaí e Arinos. E ele falou assim, jamais, não vou deixar esses caras ganhar nossa corrida aqui, não. O cara explicou. Quando eu fui ver, já tinha chegado há muito tempo. Obrigado, doutor.
Muito bom. E o Joaquim, Arlen, está de parabéns, viu? O Joaquim é destaque, o Joaquim é um cara legal, o povo gosta do Joaquim. E nós temos que observar que a sociedade civil... Cara, o Paulo e a Lília fez algo. Os caras aí do esporte têm que ir lá pegar de modelo. Eles conseguiram levar a sociedade organizada. Eu vi lá o capitão da polícia militar correndo. Eu vi lá gerente de banco correndo. Eu vi lá fazendeiros correndo. Enfermeiros, médicos, advogados, vereadores. Então, assim, ele mobilizou. Entendeu? Tanto o Paulo quanto a Lília... Alencar, fizeram uma mobilização geral. Muito bom, muito produtivo. Fiquei satisfeitíssimo de participar ali. Inclusive aqui o nosso amigo Pedro Paulo também estava lá. Observei que ele perdeu assim, uns quilos, viu? Ele estava bem atlético lá também correndo, né? O pessoal da associação comercial, a galera. Então foi muito bom e divertido. Mais uma vez aqui, eu quero louvar e render meus parabéns aqui a Paulo, a Lília e a toda a sua equipe. Tem um baixinho, esqueci o nome dele agora, que trabalha no mercado. Rapaz, o baixinho também corre, viu? Me parece que ele foi o terceiro, né, da corrida ali de 3 quilômetros. Ele chegou um tanto ofegante, mas ele foi o terceiro. Agora eu não me recordo, é o nome da mulher. Eu vi lá a menina que chegou em primeiro lugar, mas eu esqueci de anotar o nome dela aqui. Talvez apareça para nós aqui ainda hoje, mas quero... mandar meus parabéns às mulheres, como sempre. Falar de mulher aqui, a doutora Bruna Braga, nossa presidente da OAB, também estava lá e conseguiu fazer todo o percurso, representando muito bem as mulheres. No final, todos de parabéns. Mas quando uma coisa é boa, senhoras e senhores vereadores, do outro lado tem um negócio ruim. Eu vou falar com maior tempo daqui a pouco. E até gostaria de sugerir ao presidente da casa, nas próximas sessões, quando não tiver pauta, poderia inverter, dar para nós o tempo de liderança logo no início, que a gente já mata a sessão, do que a gente falar e daqui a pouco ter que falar de novo. Eu quero falar de algo que é o tal lixão fumacento de Buritis e aquela rua Freio Pio Bares que parece que é esquecida. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente. Boa noite ao público presente. Minha mãe presente aí, meu amigo Juvenil, boa noite. Leu, Veinho, boa noite. Né? Quero mandar um boa noite lá para minha amiga Fabiana, lá do Pesqueiro do Tadeu, lá da Vila Serrana. Um amigo meu, mandar um boa noite aqui pro Adriano, lá da Bicicletaria Centauro. Uma boa noite aí para você, meu amigo. Hoje quero começar aqui, né? Foi uma semana corrida aí, graças a Deus, bem produtiva. Quero começar aqui fazendo um agradecimento aqui, meu amigo Marquinhos, lá da Barriguda 2, né? Fez o convite para ir lá na missa, lá na Ponte da Barriguda, né? O padre Vartemi celebrou a missa lá, missa de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Foi maravilhoso, Marquinhos, né? Te agradecer pelo convite, né? Sempre tá lembrando do vereador Danilo aqui, então, né, agradecer meu amigo Marquinhos, né? Também quero parabenizar aqui a Cavalgada do Piratinga, né? Meu amigo Aguinaldo, né? Foi o organizador desse grande evento, né? Estive presente lá na Cavalgada do Piratinga. Foi uma festa muito bacana, muito bem organizada, né? Show de pegada tava lá marcando presença, meu amigo Doni, né? Agradecer meu amigo Aguinaldo. E também, por último aqui, o aniversário do senhor Zezito, lá na Vila Rosa. Que evento! Eu nunca tinha visto na minha vida um evento aqui lá, né? Parabenizar o senhor Zezito lá da Vila Rosa. Um grande evento, né? Hoje eu quero aqui começar uma cobrança que os vereadores vêm cobrando aqui, mas a gente cobra e nunca resolve, é sobre a poeira. Lá no bairro Planalto, hoje, quando eu estava vindo agora para a câmera, meu amigo mandou uma foto, até quero que o Dentes coloque ela lá. Olha a situação do bairro Planalto lá. E eu até perguntei ele se era fumaça do lixão. E ele falou, não, isso aqui é poeira. Você vê, sem condição, a cidade hoje, são poucas ruas que ainda tem terra. Então, assim, tem que ter uma organização de um caminhão-pipa aqui, que ele comece a rodar 4 horas da tarde, ou mais cedo que seja, para poder estar molhando essa rua pro pessoal. O pessoal manda mensagem todo dia, eu tenho certeza que manda para outros vereadores aqui, Rua Uberaba, Planalto, ali a saída que vai ali para Barriguda 2. Então, assim, tem uma organização de um caminhão, já que não vai sair esse asfalto, né, que fica falando que vai sair, nunca sai, fica enrolando o povo, né, que falar que vai sair e não vejo, para mim é enrolar o povo. Né, então, assim, pelo menos molha a rua pro pessoal, gente. Urucuia tem muita água, né, então, assim, vamos fazer uma organização para estar podendo molhar essas ruas pro pessoal, porque o pessoal acha que nós ainda, que nós não temos poder, que se fosse qualquer um desses vereadores que não pegava o caminhão e ia lá e molhava essa rua. Mas, infelizmente, né, a gente cobra, mas nunca molha, né, então eu quero fazer essa cobrança pro Maico, né, molhar essas ruas pro pessoal aí. Quero aqui também fazer uma cobrança, uma indignação do pessoal da Vila Rosa. Eles mandaram um vídeo para mim, eu quero que o Denis coloque ele aí, a caixa d'água da Vila Rosa. Olha a situação da caixa d'água da Vila Rosa, furada. Já fizeram a cobrança para o secretário, está soldando ela lá, mas infelizmente, olha para você ver, o tanto que ela está vazando água. Né? Então, assim, isso pro pessoal lá, gente, cara, que custa mandar, tem serralheiro aí, manda soldar a caixa d'água. E eu vou falar aqui, toda segunda eu vou cobrar que solde essa caixa d'água da Vila Rosa. Eu e todos os vereadores, né? Conto com vocês aqui, amigos vereadores, para nós fazer essa cobrança toda segunda, para bater mesmo, né? Que quanto essa caixa d'água não tiver soldada na Vila Rosa...
Vereador.
Sim?
Só uma sugestão. No passado, existiam os coordenadores de vilas. Né? Sempre tinha um aí que era nomeado para cuidar da Vila Cordeiro, Palmeira e Vila Rosa. Tem alguém nomeado nesses cargos? Ou só está, como se diz, recebendo e não está aparecendo?
É uma boa pergunta, enfim, vamos descobrir isso aí, né, o vereador Didé, né? Porque o pessoal fez essa cobrança, isso é vergonhoso, gente. A caixa d'água vazando água disso aí, o pessoal cobrando, né? Isso é vergonhoso para nós vereadores, que nós cobramos, eu tenho certeza que o outro vereador aqui cobrou. Né? Então, assim, toda segunda eu vou cobrar isso aqui, cobro do secretário Maico, que tome providência para poder estar arrumando essa caixa d'água da Vila Rosa. Né? Isso aí é uma vergonha isso aí. Né? Um descaso com a população da Vila Rosa isso aí. Né? No momento de liderança eu falarei mais, deu tempo, estendeu aí, devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Bom dia, presidente. Bom dia, novos vereadores. Bom dia ao público presente, em nome do meu amigo Juvenil, que está hoje presente aqui, né? E todos aí, cumprimento a todos que estão no plenário, né? Minha esposa também hoje presente, depois de um tempo, né? Sem vir. Quero falar, começar os trabalhos aqui, né? As falas aí, falando aí da Escola Legário Batista, né? Onde foi representar a nossa cidade num campeonato... Uma Copa Regional de Lançamento de Foguete. Aquele foguetinho feito na parte de ciências, né? E olha lá que o Buritis aí ficou no sexto e décimo lugar. Não sei se vocês já viram, né? Aqueles foguetinhos feitos de PET. É bem interessante. Então, foi lá em Unaí a competição lá. Então, foi representada a Escola Legário Batista no sexto e sétimo e décimo lugar. As equipes, são 50 equipes que competiram lá no momento. Bom, e falar também que logo na Escola Legário Batista serão construídos lá o telhado lá no valor da emenda impositiva que nós colocamos lá de 65 mil para Vila Rosa. E não posso deixar também de falar com a Vila Rosa, nós temos lá 60 mil reais para a reforma lá do PSF lá da Vila Rosa. Então é uma região que sempre nos agraciou com muito carinho, né? Então a gente não pode deixar na mão não. E ouvindo aqui o nobre colega falar sobre a caixa d'água, acho que quando a região, né, tem uma demanda, manda para todos os vereadores, e hoje cedo recebi essa demanda também dessa caixa d'água, que piorou a situação, que há um tempo já tinha organizado. Eu já tinha cobrado isso aí de Maicon, né, sobre essa caixa d'água. E hoje eu conversei muito com o Maicon sobre a situação. Ele me garantiu, eu vou estar cobrando dele aí, que quinta-feira ele lá vai fazer um paliativo lá naquela caixa. Ele me garantiu. Então, quinta-feira ou sexta-feira irei lá para ver se o trabalho foi feito, para que a população lá não consegue. O pessoal vai banhar, a água não dá a altura do banheiro não. Então, o povo tem que banhar de balde. Tá feio lá, viu? E sem contar os fazendeiros e próximos também. À medida que a água está entrando, está saindo, vereador Ali. À medida que joga o poço artesiano, joga a água na caixa, está saindo, que a vazão está muito grande. Mas ainda me colocou mais, falou assim, que vai ser um paliativo até a caixa chegar. Tem duas caixas licitadas. A caixa da Palmeira e a caixa da Vila Rosa está licitada, está organizada para ser entregue, só porque até agora não conseguiu, a empresa não conseguiu fechar ainda. Foi a mesma empresa que fez aquela caixa d'água da Antonino, que está lá na Antonino funcionando, a caixa muito boa, organizada. Então, vamos aguardar aí, quinta-feira, se realmente a equipe vai estar lá, vou estar cobrando para estar lá.
Essa caixa d'água, eu já anunciei aqui pelo menos há 2 meses atrás com esse vazamento. Mas a incompetência é total. Como diz o colega que me antecedeu, é uma falta de vergonha na cara de alguns setores. E aí eu cito para o senhor, Secretaria de Obras, que deveria ter ido lá e paliado o problema. E a Secretaria de Meio Ambiente, que a senhora secretária está vendo essa água vazando, 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 acabando com o meio ambiente e não faz nada. Então, a sociedade lá, ela fica um tanto realmente apreensiva e manda mensagem para o senhor, manda para mim, manda para o Danilo, manda para... Querem resolver. Agora, eu não quero nessa noite aqui culpar o prefeito, não. Eu quero culpar uma gama de secretário incompetente que está aflorando por aí. Porque recebe o salário, o prefeito pede para fazer e a pessoa não faz, pô. Tem que trocar. Obrigado, né?
Pois é, a Caixa da Palmeira também. Está o mesmo com a complicação, logo alguém tem que organizar também. O pessoal cobrando bastante nós, vereadores, aqui. Falar sobre a João Joaquim Ramos, né? Tem um projeto de lei, um trâmite aqui, né? De mudanças aí, de diretor 2 para 3, onde eu tive a preocupação de entender se realmente na escola que ocorrerá, se realmente era quantitativo específico de alunos, né? Estive lá com a diretora Elane Basil, na escola de Joaquim Ramos, né? Estive de sala em sala, juntamente com ela, né? E observando os alunos, e não só vendo essa questão de quantidade de alunos, mas também no decorrer os projetos feitos na escola. E é muito, muito bom de ver, né, nova sala sendo construída lá, o trabalho feito pelos profissionais, um trabalho de excelência lá, todos os professores lá que a gente tem acompanhado, os alunos que sabem ler, o que não tem, o que está, desenvolvimento pedagógico lá da região, da escola, né? E venho aqui citar a Cida Moura, né, que é uma excelente pedagoga aí que está lá fazendo o trabalho dela no dia a dia. Então, nessa contagem lá, tivemos aí 461 alunos, né, aproximadamente, nesse valor, nessa quantidade específica, o que está dentro dos critérios. Eu falo que o vereador, ele é um papel de fiscalizar, é lógico, muito respeito e responsabilidade, né, respeito com o profissional que está à frente, né, pedindo autorização para isso aí no dia a dia. Tive também a convite da diretora Liliane, né, na escola Antonino, né, para que fosse de sala em sala, conhecesse o trabalho de pé, e assim conseguimos ver também a quantidade ali de 500 alunos, os projetos pedagógicos feitos no turno que eu não trabalho lá. E a gente, quando está lá como professor, é uma coisa, quando está como vereador, é outra coisa totalmente diferente. No momento de liderança, falarei mais, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Dando sequência, passaremos agora para a segunda parte da reunião. Não há matéria para deliberação. Terceira parte, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Escreva a palavra, presidente.
Senhor presidente, dando continuidade aqui, veja só, em Buritis, o chão exala fumaça. Pela manhã, para aqueles que moram em Buritis e que trafegam ali nas imediações do Joãozinho da Semente, vindo aqui para Buritis, você percebe que o céu, senhor presidente, ele ganha um tom de cinza, uma fumaça densa, uma fumaça sufocante. Esses dejetos, eles queimam, e é de conhecimento geral que liberam ali a fumaça tóxica e levam para a atmosfera milhares de toneladas de gases de efeito estufa. Então veja só, é uma herança que quem assume a prefeitura herda. é uma herança que o prefeito herdou. E tem que resolver o problema. E a responsabilidade daquilo lá é exclusivamente do executivo. Exclusivamente. Eu não sou responsável pela queima do lixão. Eu sou responsável pelo lixo da porta da minha casa. Senhores e senhoras não são responsáveis. Agora, o que acontece é que me disseram que uma pessoa, e eu vou, por uma questão ética, não vou citar o nome, ela nunca fumou, ela mora ali, numa fazenda ali próximo, e por incrível que pareça, ela fez uma chapa e apareceu no pulmão dela sinais de fumaça, daquela fumaça tóxica que está ali. E aí vão dizer que nós temos que esperar, ou vão dizer que secretário A, B ou C não tem o que fazer, não pode fazer, mas é claro, ou o secretariado resolve o problema, Zileu, ou entrega a secretaria para outra pessoa competente. Não tem que ficar chorando, escondendo aí, pedindo socorro, não, ué. E outra coisa, e mais uma vez aqui, embora a responsabilidade é da administração e quem fala pela administração é o Rufino, mas quem tem o culpado, o responsável de resolver de ir lá, é aqueles que estão nas secretarias, especialmente aqui, na Secretaria de Obras e na Secretaria de Meio Ambiente, se é que há uma secretaria atuante aqui de meio ambiente, porque me parece que não há. Me parece que não há. Veja só, ali perto do cemitério, é um lixo, é um aterro novo, deveria ser um aterro, mas estão colocando fogo constantemente, e a prefeitura não tem condição de colocar um guarda para ficar à noite lá? Claro que tem. Mas não estão nem aí. Agora, eu tenho que ser sincero, que eu tive uma conversa muito produtiva com o prefeito, e ele me relatou que iria designar um guarda para ficar ali à noite, iria fazer um contato com a polícia para prender o criminoso ou a criminosa que está ali colocando lixo. E acho que essa pessoa tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso. Porque não tem que colocar fogo em lugar nenhum. Porque nós sabemos que queimar lixo é um crime ambiental previsto lá na Lei 9.608, de 98, 95, um crime ambiental que precisa ser punido. Agora, não pode é dizer, na época do ex-prefeito, isso aí estava fumaçando. Mas e aí não tem responsabilidade? O negócio piorou, mano, o negócio está feio. As pessoas estão sufocando. E eu tenho certeza, e o prefeito me falou isso, que ele também passou a ser atingido ali, ele mora no Canaã, com aquela fumaça que vem lá daquele lixo nas proximidades do cemitério. E me garantiu que providências seriam tomadas nesta semana. Espero que o prefeito arroche o seu secretariado. E aqui eu não vou generalizar. Mas a Secretaria de Obras e a Secretaria de Meio Ambiente, se é que existe a Secretaria de Meio Ambiente, precisa tomar providências e providências urgentes. Aí nós temos alguns vereadores, e aqui eu reconheço o trabalho hercúleo desempenhado pelo vereador Robertinho, procurando alguma localidade que possa ser adequada para receber, não um lixo para ser queimado, mas um aterro sanitário controlado. Quando o órgão ambiental autorizou aquele lixão ali, ele autorizou um aterro sanitário controlado. Era uma área cercada. Talvez a maioria dos colegas aqui nunca tiveram condições de ver. Alguns aqui que eram bem novos e alguns que não trabalhavam. Mas era uma área cercada e existia um trator esteira para fazer o controle. Agora transformou-se num aterro totalmente descontrolado. E a sociedade paga o pato. Enquanto nós temos um prefeito administrando e um secretariado pago para administrar. É o papel do executivo. É o papel do executivo. É óbvio que os poderes se convergem. A polícia militar de Buriti, os que moram aqui, têm famílias. E eles também não estão satisfeitos, hora nenhuma, com essa fumaça. Então, se tiver um guarda e falar que tem alguém colocando fogo, pode ter certeza que ele vai ser preso. Tem que chamar a polícia ambiental. A polícia militar vai lá e prende ele até chegar ao ambiental. Porque ninguém concorda com isso aí. Então, precisa ser resolvido. Tivemos ali nos festejos do CTG, parece que o prefeito até conversou lá, parece que algum colega iria sugerir alguma área aí por escrito, ainda não apareceu. Vamos aguardar que apareça, para que nós possamos efetivamente votar essa indicação. Algum colega descobriu uma área totalmente imprestável, inutilizada, sem fim social, que precisa ser aportada esse manejo lá. O que precisamos, senhores e senhoras, é resolver o problema. Câncer de pulmão. Muita gente pode dar por causa da fumaça tóxica que está aí. Pessoal do Taboquinha pagando o pato. Daqui a pouco estão passando na porta com a cara lambida. Alguns secretários pedindo voto para o deputado. Aí vota nesse deputado. E na hora de resolver o problema, deixa a sociedade pagar o pato. Então, vou falar aqui até minha boca espumar. Esse lixão é uma medida sem vergonha que está acontecendo aí e precisa ser resolvida. Não podemos aceitar. É uma situação criminosa que está acontecendo aí. E ninguém tem que defender secretário, não. Porque deixou de fazer. Sabe por quê? É uma coisa incrível. O cara é pago para trabalhar e quando ele trabalha, você bate palma. Parabéns, secretário. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. É igual vereador, nós estamos sujeitos a levar as críticas. Talvez os colegas aqui não são criticados, eu sou criticado constantemente. Eu já estou acostumado. É natural que o político receba as suas críticas. Agora, secretário tem que ir lá e fazer acontecer. Cada secretaria tem aí a sua função. E eu conheço secretários aqui que trabalham com afinco. Secretários que à noite aí estão trabalhando. Mas eu conheço uma turminha do mimimi que não gosta de trabalhar. E aí, meus amigos, eu recebi uma mensagem há pouco aqui de uma amiga, uma eleitora, lá do Brejinho, dizendo o seguinte: boa noite, vereador. A comunidade do Brejinho até hoje não foi atendida com as máquinas para arrumar a estrada. Estamos já perdendo a esperança e acreditando só um próximo prefeito para poder... Ouvindo, olha bem o que está aqui. Só um próximo prefeito para poder corrigir as estradas do Brejinho. Significa que estão esquecidos. Então, Rufino, pelo amor de Deus, não pede não, determina que o secretário vai lá e arrume aquela estrada do Brejinho, porque o povo está precisando. Eu quero também aqui, senhor presidente, não sei, eu não estava na Câmara na gestão passada, mas eu me deparei com a lei aqui que foi promulgada por Vossa Excelência, a Lei 1525, de 20 de abril de 2023, para refrescar a memória de Vossa Excelência e dos outros colegas, é uma lei que dispõe sobre a regulamentação do processo de seleção competitiva para o cargo de diretor e vice-diretor. Então, veja só, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, ela publicou um edital que haverá seleção para o cargo de diretor e vice-diretor. Isso deveria estar acontecendo há muito tempo. Então, para aqueles professores que querem ser diretor ou vice-diretor, inscrições do dia 8 de junho ao dia 12 de junho. Maravilha.
Uma parte,
pois não, vereador. Pois não, vereador.
Eu li bastante esse edital e não vi um critério que eu achei que seria muito importante para diretor e vice-diretor. Não tem prova escrita? Não tem prova objetiva lá, pelo que você vê?
Na verdade...
Talvez eu não consegui ver essa parte, mas acho que se para o Estado de Minas Gerais tem essa prova, para o diretor estudar a lei e conhecer as leis, eu não cheguei a ver essa parte.
Eu vou responder, Vossa Excelência, fala, dizendo por que Vossa Excelência não viu. Sabe por que você não viu? Porque não está no processo seletivo. E sabe por que não está? Porque quem fez isso aqui está descumprindo a lei votada por essa Câmara. Inclusive, na época, o prefeito vetou, o veto veio para cá e foi derrubado, e o Branquinho era presidente e sancionou. Então, isso aqui está errado. Esse processo seletivo está errado. Ele tem que obedecer à Lei 1525. E quem fez aqui, que eu não sei quem fez, ele coloca assim, de acordo com a Lei Municipal 1525. Errado. A Lei Municipal 1525 fala que tem que ter realização de prova de conhecimento. Além disso, tem que ter voto direto e secreto da comunidade escolar, que são aqueles interessados. O Branquinho deve saber disso aqui, de qual está salteado, porque ele era vereador da legislatura passada e foi ele quem sancionou essa lei. Agora, todos os pares, nós não podemos aceitar que num edital não contenha aquilo que a lei determina. E se o prefeito não cumprir, tem duas saídas, duas. Uma é ir no Ministério Público e denunciar, na verdade tem três. Uma é no Ministério Público denunciar, A segunda é entrar com uma ação popular contra ele por descumprir a lei. E a terceira é os vereadores criarem aqui um negócio chamado de processo de impeachment por estar descumprindo uma lei municipal. Então são três providências. Pelo que eu sei, e os senhores também sabem, os vereadores, nós até comentamos hoje, aqueles que têm um contato com o Rufino, Rufino é um cara que ele gosta de cumprir a lei. Então aqui eu sei que não tem dedo aqui do Rufino para, deixa isso. Isso aqui eu tenho certeza que não tem. O Rufino foi vereador comigo aqui, eu sei que muita coisa na administração dele não funciona, mas uma coisa nós sabemos, o Rufino é um cara provo, é um cara honesto, e com ele, ele gosta de cumprir a lei. Agora, quem fez o edital, quem assina aqui é a secretária de Educação, mas eu acredito que também aqui ela assinou porque alguém levou, Alencar, e como presidente da Comissão de Educação, amanhã eu irei aportar na secretaria para pedir para fazer as alterações. Em fazendo as alterações, está resolvido. Em não fazendo, serei o primeiro a tomar providência, seja na esfera do Ministério Público, seja na esfera do Judiciário, com uma ação que seja uma ação popular, ou a Câmara também vou pedir para ingressar com uma ação, porque nós não podemos aceitar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, os diretores que estão nos cargos, fiquem espertos, porque se não atender os critérios, a partir de julho não serão mais diretores. Os professores, se quiserem ser diretores, Branquinho, poderão concorrer à vaga e ser diretor, desde que atenda os requisitos do edital. E um dos requisitos, o Alencar como professor, numa visão de professor, ele viu que estava faltando, embora eu tenha certeza que ele não sabia dessa lei que tem aqui, o professor Branquinho sabia, porque ele sancionou, ele promulgou, a vereadora Vânia sabia, e o vereador Geu, os demais aqui não sabiam, porque não estavam na legislatura passada. Então, veja só, tem que atender os critérios da lei. Eles colocaram, tinha que colocar só 5 minutos ali, Branquinho, eu estou falando ainda, esqueceu aí, Denis. Deixa eu colocar os outros 5, hein? Ainda faltando aqui 2 minutos no meu cálculo aqui. Já foi aí no seu cálculo aí? Meu, que falta 2 minutos aqui, não calculei errado. Mas estou concluindo então, presidente. Para dizer o seguinte, veja só, dentre os critérios, vereador Branquinho, que está no edital, tem algo que me chamou muita atenção. Será selecionado em cada escola 3, uma lista tríplice, para que o prefeito possa indicar aquele que melhor atende. Aí, Didé, deveria a comunidade vir, entendeu, e apontar. Então, precisa ser corrigido isso aqui. Eu irei trazer esse assunto novamente na próxima reunião, depois que eu conversar com a senhora secretária, porque eu ainda não conversei com ela, então não sei qual que é o posicionamento. E lembrando que tem um advogado lá na educação, que é um profissional muito gabaritado, um rapaz muito acessível, também irei conversar com ele. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Pegando o gancho aí dessa direção, uma das coisas que eu não vi também, a questão desse processo aí seletivo, é a questão da quantidade de vaga para vice-diretor. Isso aí eu não vi, né? Também, não sei se deixou passar, se teve alguma alteração. Mas eu acho importante, válido aí, as colocações do vereador que antecedeu. E assim, se tem essa lei, a lei tem que ser cumprida, né? Eu sou no pé da lei, se tem a lei, ela tem que ser cumprida. Senão, para que nós vamos votar em lei aqui, vereador Branquinho? Para que nós vamos votar em lei, criação de lei aqui? Senão não precisa de nós, vereador, não precisa dessa casa, né? Dessa casa de lei. E assim, eu tenho certeza que tem um assessor jurídico educacional muito competente, que é o Diego. Talvez desse passado despercebido essa situação aí, né? Mas eu acredito que é a hora de rever essa situação, né? E dar oportunidade àqueles que queiram, né, concorrer a essa vaga. Eu quero aqui parabenizar o evento do CTG, né, o 22º Rodeio Crioulo, em nome aí do patrão lá, Aliceu Kogler, né, e sua esposa, o professor de artístico lá, o Hernani, né? Ana Paula Taborda, que acompanha aqueles jovens também nas danças ali no dia a dia. Quero deixar aí também os cumprimentos e parabenizar o Roberto, né? Que o Rodeio Crioulo não é só o rodeio ali no si, né? Também temos ali a vaquinha parada dos alunos, temos o Tetarf, temos ali a bocha, né? São os jogos que tem nesses períodos aí de eventos. Quero também deixar aí um forte abraço aí para a Flaiane Candinho, lá do Paraterra do Taquaril, onde tem feito um trabalho lá na comunidade, a Flaiane como agente de saúde, o Candinho ali como representante da região ali, né? e falar também na região do gado bravo, ali no PA União, logo chegaram nossos implementos aí, com o deputado Igor Timo, está providenciando aí para a região. E com isso, deixar um abraço aí para Elane Pio, Noé Pio e Alencar Pio também. Deixar também que logo em breve, na região do Taquari, receberá lá um poço artesiano, né? Mandar aí um abraço para Jacó, Jessé, Barrinha, Ambrosio, Zé Coelho e toda a sua família, sua esposa Olímpia. E deixar um abraço aqui para a cidade, para Angelina, conhecida como G, né? Que sempre está nos ouvindo no dia a dia. E também não posso deixar os meninos que estão lá no curral, essa hora tirando leite, o Rui, o Maza, né? E minha tia Ana, que sempre trabalha até mais tarde, pessoal duro, trabalha demais. Até 11 horas está lá agarrado no leite, o vereador mesmo já viu ali como é que é a peleja dele. Bom, sobre o lixão, né? Nós temos aí esse problema, então vem adentrando reuniões e reuniões, né? E a primeiro momento eu me coloquei totalmente contra isso aí, mas eu começo a amadurecer a ideia. Nós vereadores não temos opinião formada de tudo aqui, nós vamos amadurecendo a ideia no dia a dia. E no começo eu tinha a ideia de não tirar o lixão daquele local, mas conversando com a administração, conversando com todos, a gente vem por grande importância, né, desse lixão talvez ser remanejado para outro local, né, local mais específico. E nisso vem várias perguntas, né, conversei bastante com o prefeito, eu falei assim, mas o que que resolve nós mudar um lixão de um local e continuar o mesmo problema que tem, a mesma fumaça, o mesmo projeto? E o prefeito nos garantiu aí, né, estava eu e os demais vereadores presentes, nos garantiu que vai ser um aterro realmente controlado, né, espero que seja, né, futuramente. A gente vê que essa parte de escolha de locais, isso aí é uma parte bem específica da administração, sugerimos para eles várias áreas que poderiam ser usadas. Nós sabemos que a administração tem vários parceiros aí, né, que às vezes pede, ah, eu quero uma área para, eu quero que mude uma estrada da região ali para fazer um pivô. O prefeito vai lá e organiza a estrada, né? Sempre isso aí. Então, tem que pegar esses parceiros e pedir eles esse terreno, né? Para, em contrapartida ali desses trabalhos, nós sabemos que em breve nós teremos outra estrada aí, ser remanejada de local, né? Então, assim, tem muitos fazendeiros que podem estar tentando isso aí. E a gente vê muitos, né? Eu observo, fico bem curioso em certas coisas, eu vejo assim, igual na nossa cidade, tem muitas pessoas que já fez muito pelo município, né? Eu cito os vereadores que passaram por essa casa, os políticos que passaram, o ex-prefeito que passaram, e eu me atento bastante quando eu entro na cidade e venho ali, vem comigo 2026, e eu fico pensando, vem comigo, eu pensei que era para arrumar essa questão do lixão também, sabe? Então, se vem comigo, vamos fazer logo tudo, vamos organizar essa questão do lixão. Quem sabe o ex-prefeito pode nos ajudar nessa situação aí, né? Quem sabe doando um pedacinho de terra ali na região que ele tem, para essa área aí, talvez consiga nos ajudar. Então, vamos jogar a bola aí, se vem para 2026, vamos agarrar nisso aí em 2026 e resolver o problema do nosso município. É bom falar, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
O senhor está querendo encerrar, mas serei breve. É que eu não poderia deixar de passar, e na reunião passada essa questão do lixão já foi pauta. Hoje, novamente, a pauta principal hoje. Respeitando a opinião dos colegas, né, e divido da opinião, porque esse lixão, ele é para ter um lixão controlado, não é de agora. É de muito tempo, onde lá existia um trator de esteira que fazia o controle, que fazia a escavação, amassava o lixão ali, aterrava e mantinha controlado. Infelizmente, por ideias dos administradores passados aí, foi lá e leiloaram o trator. Sendo que depois que fizeram a reforma dele, gastaram muito dinheiro. Foi lá e leiloou o trator, e a prefeitura hoje não tem esse trator que possa fazer esse serviço, que é o trator de esteira. Tem as carregadeiras também que possa estar fazendo. Agora, o que está faltando é uma ação do governo naquela região ali. Que seja secretário, que seja um comando do prefeito, de ir lá controlar. Porque não adianta você adquirir outra área, levar o problema para outra área, sendo que não vai manter controlado. Se for para manter controlado, já tem um espaço lá que não ocupou nem a metade dele ainda. Não ocupou nem a metade dele ainda. Então, para fazer isso, tem que ter planejamento. Não adianta só tirar de um lugar e levar para outro, que a especulação vai vir, porque ninguém quer ter uma propriedade ao redor de um lixão, ninguém quer ter. Então, se traz essa especulação para cá de outro terreno, vai vir para cá também a especulação de quem não quer também ir por perto. Assim como teve num projeto que teve aqui. Agora, o proprietário que tem a propriedade ali em volta do lixão, parece que é para atender um pedido. Porque não tem justificativa. Se você vai fazer um aterro controlado, se você já tem um espaço lá, se você já tem o lixão lá, é só ir lá e fazer e resolver o problema, está resolvido. E que se faça um planejamento. Mesmo que for para levar para outra área, tem que ter um planejamento também, Danilo. Não é simplesmente pegar e desapropriar uma área e gastar dinheiro público porque acha que vai ser melhor. Cidade nossa está aí no caos de arrecadação. Tantas outras coisas para fazer de infraestrutura. Tem que cuidar. Hoje o secretário de administração, numa conversa com ele rapidamente, ele me mostrou, se comparando ao ano passado, um déficit de ICMS e de FPM de 2 milhões. Arrecadou a menos 2 milhões dessa época do ano passado para cá. Então, tudo tem que ter um planejamento. O dinheiro público ele não pode ser assim. É porque ele acha que vai ser melhor, que vai contribuir, que vai favorecer o fulano que confronta a área ali. Não, não pode ser assim, não. Se vai fazer controlado e tem que ser controlado, já tem a área lá. É só lá e cercar, manter o lixão controlado. Se for preciso punir, colocar gente lá para olhar quem está colocando fogo, que faça isso. Uma coisa tão simples de resolver. Agora, eu não acho, respeito a opinião de quem acha, que levando para outro lugar vai resolver o problema, não. Eu acho que o problema está em cuidar de lá. Tem que cuidar, que o espaço lá existe, tem o local, só precisa ser controlado de verdade, porque é para isso que tem o lixão lá e foi concedido, acho que judicialmente, para ser controlado. Para ser controlado, porque na verdade a gente deveria estar discutindo aqui um projeto que veio para essa casa, que o ano passado a gente teve que votar ele aqui às pressas, com o Ministério Público atuando, apresentando um projeto que deveria recolher todo esse lixo, tanto os entulhos, galhos, né, numa usina, triturar tudo isso aí, os enxumes, os lixos, né, colocar uma coisa aqui, mandar para outra cidade, mas parece que esse projeto também da Convase não foi para frente, não tem conhecimento, eu acho que não foi para frente, que seria o ideal, que seria o ideal. Mas, enquanto isso não vem uma questão de melhorar, eu acho que tem só que cuidar. Cuidar, está fácil de cuidar. Não adianta jogar a culpa para o outro, não adianta causar especulação que vai levar para outro lugar, sendo que o serviço que vai ter que fazer em outro lugar pode ser feito ali. Essa é a minha opinião, respeitando a opinião dos outros colegas, mas eu acho que tem que ser assim. Eu vou parar, presidente.
Já caminhando para findar aqui a reunião, eu também quero expressar um pouquinho sobre a questão da... falar um pouquinho sobre a questão da lei número 1525, de 20 de abril de 2023. Eu concordo em gênero, número e grau com o vereador Carlos Fernando. Uma vez que nós temos uma lei municipal... eu costumo dizer que o Brasil é cheio de leis, tem leis para tudo, né? Na verdade, tem muitas leis que parece que é só para ter lei mesmo, mas aqui no Buriti, se tem a lei tem que ser seguida, né? Ela tem que ser cumprida. Então, essa se trata de um projeto de lei, que na época o prefeito vetou, né? E eu estava como presidente da Câmara, nós promulgamos essa lei, porque a lei diz que deveria ser dessa forma. Então, a lei 1525, de 20 de abril de 2023, ela dispõe sobre a regulamentação do processo de seleção competitiva interna para o cargo comissionado de diretor e da função de confiança de vice-diretor. E aí, lendo aqui no artigo 2º, vou ler o segundo, o inciso aqui do artigo 2º, primeiro, ele fala o seguinte: a apuração objetiva do mérito dos candidatos mediante realização de prova de conhecimento e de títulos que levem em conta a experiência profissional, a habilitação legal compatível com a área de atuação, a titulação, a aptidão para liderança e a capacidade de gerenciamento. O inciso 2º, o candidato que possua vínculo efetivo com a unidade escolar por 2 anos, pelo menos, e que tenha alcançado no mínimo 60% do aproveitamento na prova de conhecimentos e títulos. Então, a lei ela é bem nítida, bem clara, né? o que ela exige, o que ela determinou, né? Então, tem que ter prova, sim. E eu espero realmente que como foi mencionado, que a lei seja cumprida literalmente como deve ser cumprida, né? Porque se existe lei, como já foi mencionado anteriormente aqui, e aqui o vereador Fernando mencionou o meu nome para as pessoas possam entender, na época eu presidi essa casa em 2023, assim como nós estamos presidindo agora em 2026, e a lei foi vetada pelo prefeito e foi promulgada pela presidência da casa, no caso eu estava presidindo a casa naquele ano. Então a lei é bem nítida e bem clara, né, sobre essas questões, e nós esperamos realmente que possa fazer essas correções aí no edital e exigir o que a lei realmente pede para que seja exigido. Aqui no inciso, primeiro eu vou ler mais uma vez para que Vossa Excelência, vereador Alencar, ele falou aqui fora do microfone, mas que eu possa entender. O candidato possua vínculo efetivo com a unidade escolar, então, por 2 anos. Então, está falando da escola, né? Pelo menos pelo que eu estou entendendo aqui. Pelo menos que tenha alcançado no mínimo 60% do aproveitamento na prova de conhecimentos e títulos. Então, o candidato que vai concorrer à vaga para aquela escola mencionada. Se for para essa de Queiroz, por exemplo, se for para a escola... Ele tem que estar trabalhando lá, tem que trabalhar na escola pelo menos por 2 anos. Essa é a nossa interpretação. Então fica aqui essa explicação, dizer que a lei possa realmente ser cumprida aqui em Buritis e que essas exigências que estão na lei, né, possam estar realmente no edital desse processo aí. Dando sequência, não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, eu convido o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário. Presente. Doutor Fernando. Danilão da Funerária.
Presente.
Gildo da Mariquita. Arley Prisco. Didé. Presente. Robertinho.
Presente.
Paninha. Justificada a ausência aí do vereador Gildo da Mariquita. Devo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 17ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 25 de maio de 2026. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.